E a gente continua falando desse mundo do trabalho, porque a greve nacional dos servidores das universidades e dos institutos federais por reajuste salarial é o tema da audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara. A paralisação iniciada ontem envolve técnicos e professores e não tem data para terminar. Além da reposição das perdas salariais, outros motivos levaram os profissionais de educação à greve, entre eles a precarização das condições de trabalho e o subfinanciamento das universidades e institutos federais, além dos Centros Federais de Educação Tecnológica. O deputado Raimondo, do PT do Rio de Janeiro, um dos parlamentares que pediu o debate, é o nosso convidado para repercutir essa paralisação dos servidores de educação. Bom dia, deputado. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Rádio Câmara.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Câmara. Uma alegria estar aqui para a gente conversar de tema tão importante para o mundo do trabalho e para a vida de trabalhadoras e trabalhadores, servidores e servidoras públicos.
Pois é, deputado, vamos começar com a questão salarial, né, que é a principal, mas não é a única. Os profissionais de educação, os professores, aderiram à greve que já tinha sido iniciada pelos funcionários das universidades federais e tem uma reivindicação de um reajuste salarial que seria uma parte esse ano e outras duas parcelas divididas nos dois próximos anos. O governo contrapõe com a oferta que foi feita aos servidores públicos em geral, não particularmente a essa categoria. Como é que está essa negociação? Como é que vocês estão acompanhando essas negociações?
Pois é, tem uma mesa de negociação aberta, né, entre o MGI, o Ministério da Educação e os sindicatos e os servidores e servidoras, trabalhadores da educação. E é muito bom, Cláudio, a gente sempre lembrar, primeiro afirmar uma coisa que é categórica na nossa Constituição, que a greve é um direito do trabalhador, né? São pouquíssimas categorias, pouquíssimos grupos que não têm direito à greve, né? Como, por exemplo, a questão da segurança pública e tal. Mas os trabalhadores da educação têm muito direito, estão muito corretos em fazer as suas greves. E é muito interessante também a gente perceber que quando a gente acolhe uma greve num governo democrático popular, é exatamente porque somente no governo democrático popular as greves são feitas. Porque há espaço de debate, há espaço de diálogo. O governo tem dialogado com os servidores. O ano passado o governo fez um reajuste linear de 9%, mas nós estamos convencidos, e por isso vamos fazer o debate hoje, que isso é muito pouco. O que o governo está oferecendo também, né, e eu sou um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, o governo está oferecendo, está muito aquém daquilo que os servidores buscam. Né? Nós temos aí trabalhadores dos institutos federais e das universidades, por exemplo, que são os técnicos administrativos, que têm o pior salário de todas as carreiras federais, estão lá no fronte da educação. Então, quando a gente pensa na reivindicação por melhores salários, ao fim e ao cabo, os trabalhadores da educação estão reivindicando uma educação de maior qualidade. Então o governo tem consciência disso. A conversa feita com a ministra Esther, o nosso núcleo de educação do PT, e também reivindicando, né, porque nós também vamos lá nos posicionar a favor dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Estivemos junto com todos os deputados e deputadas da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública e conversamos com a ministra Esther diretamente, com sua assessoria. E é muito, muito bom a gente saber que, mesmo deflagrado da greve, nós hoje temos um debate para discutir sobre isso e o Ministério da Educação estará presente, o Ministério da Gestão estará presente, os trabalhadores estarão presentes, então há um debate ainda sendo feito hoje. A mesa de negociação não pode se fechar, ela tem que continuar para que a gente possa avançar e antecipar o final das greves com as reivindicações dos servidores e servidoras atendidos, à medida daquilo que o governo conseguir atender, mas é sempre, né, aquela queda de braço. Né? O servidor, o trabalhador, ele tem que pedir alto e o governo tem que fazer o processo de negociação. Nós esperamos que a negociação seja feita porque uma negociação é boa quando é boa para os dois lados. A gente aguarda que esse desfecho venha muito rapidamente.
Deputado Raimondo, eu falei na abertura da nossa entrevista e os professores falam também das perdas no orçamento das universidades, né? Fazem uma comparação de entre 2010 e 2022 em relação ao recebimento de recursos. E o que eles apontam é que os valores têm sido inferiores ao que é necessário para manter as despesas em dia, né? A gente que está aqui em Brasília vê, por exemplo, a Universidade de Brasília, que todo ano tem essa reivindicação, às vezes uma ameaça de faltar dinheiro até para o custeio, né? Para as despesas básicas ali de manutenção da estrutura da universidade. Como é que essa reivindicação específica passa por aqui pelo Congresso, né? Mais orçamento, a garantia de mais recursos para as universidades federais e para os institutos, para todas essas estruturas federais de educação.
Recentemente, nós aprovamos aqui na Câmara projeto de lei que leva mais 3 bilhões de reais para a pasta do MGI para discutir exatamente a questão dos servidores e servidoras. Quando nós falamos do orçamento das universidades, dos institutos federais, é bom a gente compreender que é exatamente isso, né? Quando a gente tem o processo de afastamento dos recursos das universidades, nós temos aí um tempo que é um tempo muito longo, né? Nós temos aí desde 2013, 2014, mais ou menos, em que os recursos vêm diminuindo, diminuindo, diminuindo. E nós vivemos situações antes, né, do governo do presidente Lula, lá na época de Fernando Henrique, me lembro muito bem, a Universidade Federal Fluminense, a UF, lá do Rio de Janeiro, o nosso mote era que não tinha sequer recurso para colocar papel higiênico nos banheiros. Essa realidade mudou. Mas essa realidade voltou a acontecer, onde a gente teve universidades e tem universidades que, de fato, passam muita dificuldade. Eu estou lá no Rio de Janeiro, nós temos a maior universidade, a mais antiga do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Nós temos lá no Rio de Janeiro a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Temos a Universidade Federal Fluminense. Temos a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E todas, de fato, se a gente for conversar, elas estão com seus orçamentos aquém daquilo que é necessário para fechar o ano. Sabemos disso. Mas mesmo assim, o processo de recomposição das universidades, precisamos fazer justiça a isso, ele está sendo feito. Ele ainda não está completo, mas ele está sendo feito. E é claro, né, que com toda a intenção, com todo o projeto, com todo o olhar do presidente Lula, compreendendo que educação não deve ser considerada como gasto, mas educação é sempre investimento, eu tenho também muita crença que esta greve dos servidores, é por isso que eu disse, a greve dos servidores não é uma greve exclusivamente para reposição salarial. É importante a reposição salarial? Claro que é importante a reposição salarial, mas é importante também reposição orçamentária para as universidades funcionarem adequadamente e fazer uma educação de qualidade. Essa reposição, ela tem que vir, ela já tem vindo, mas ela tem que se ampliar, e essa é uma luta que a gente está fazendo. O Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade sobre isso, que é colocar orçamento para a educação. Nós temos agora, Cláudio, essa semana, uma disputa, né, no Congresso Nacional em relação às emendas de comissão. Né, a gente está falando aí de 5,6 bilhões de reais. Né? E aí há um veto do presidente Lula, parcial, e aí esse veto está sendo discutido. A gente precisa compreender onde é que deve estar o orçamento da União. E aí, para isso, a gente tem uma grande tarefa aqui no Congresso Nacional, nós deputados, compreendermos que quem de fato faz o ordenamento de despesa é o Executivo, não é o Parlamento, não é o Legislativo. E aí há uma queda de braço para a gente ter mais orçamento para educação, mais orçamento para que a gestão do Estado brasileiro cuide dos seus servidores e das suas servidoras, e portanto das suas universidades e institutos federais.
Nós estamos ao vivo no painel eletrônico pela Rádio Câmara e TV Câmara, entrevistando o deputado Raimondo, PT do Rio de Janeiro, sobre as mobilizações que levaram à greve das universidades federais e institutos federais. Deputado, a gente já falou de salário, já falou de orçamento. Tanto os professores como os técnicos, né, os funcionários das universidades, também reclamam de condições de trabalho. E eu imagino que essas condições não sejam uniformes. Os problemas são diferentes dependendo da unidade. Que relatos chegam a vocês sobre questões relacionadas a condições de trabalho, a falta de condições de trabalho?
Pois é, nós temos, é bom a gente lembrar, né, e eu gosto sempre de fazer isso, embora essa não possa ser uma justificativa para a gente paralisar. É ao contrário. Essa é uma observação, é um dado, né, um elemento que deve fazer o governo se mobilizar para resolver. Porque a gente não pode somente se indignar de algumas ações, a gente tem que, ao momento que a gente se indigna, a gente tem que ter coragem para fazer a mudança. Nós vivemos aí 6 anos de um sucateamento profundo. Quando o golpe se deu em 2016, a primeira medida do Michel Temer, do presidente Michel Temer, a primeira medida dele foi fazer o teto de gastos e dizer: não haverá mais ampliação de recursos para educação, para saúde e para assistência. Então nós vivemos em 6 anos de sucateamento. O governo de Michel Temer e o governo de Bolsonaro, de fato, dilapidaram a educação brasileira no sentido de que eles não tinham compromisso com a educação. A gente viveu momentos que a gente dizia assim: olha, a universidade vai fechar a porta, vai parar, a gente não tem mais condições de fazer isso, não há espaço adequado para se desenvolver com segurança o trabalho de servidores e servidoras da educação. A gente viveu isso o tempo todo, né? E não viveu greve, a gente não teve greve nesse período. Por quê? Porque não havia diálogo, não havia mesa de negociação, né? As ameaças eram constantes. Então agora nós estamos em outro momento. E aí é preciso compreender, o governo tem que compreender os grevistas, que de fato faltam condições de trabalho. Eu vou citar aqui o Rio de Janeiro, que é o chão onde eu mais piso, tá, Cláudio? Mas é claro que o meu olhar tem que ser para o Brasil inteiro, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas para falar do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, ela tem mais de 30 prédios que são prédios históricos. Então, uma dificuldade de manutenção, que é uma coisa tremenda, né? Mas o governo tem que dar conta disso, Você tem que trabalhar gestão, tem que trabalhar educação, tem que trabalhar cultura para pensar no patrimônio, como é que você preserva o patrimônio, como é que você encadeia recursos para trazer esses espaços. E é claro que tudo isso que se movimenta para que os profissionais tenham, de fato, um espaço mais adequado para desenvolver as suas atividades. Mas é verdade que a gente tem espaços muito sucateados, mesmo espaços que são hoje do cotidiano, não prédios históricos, mas espaços das salas de aulas, etc. E a gente precisa cuidar disso. Os servidores estão corretos de reivindicar isso, porque não estão reivindicando para o seu bem próprio, estão reivindicando para que a educação melhore, para a educação seja mais elaborada lá na ponta para os estudantes do nosso país.
Deputado, para a gente encerrar, eu queria saber qual é a expectativa de vocês, como que a audiência pública pode colaborar com essas negociações, fazer esse meio de campo entre o governo e os profissionais de educação.
Nós sempre temos uma ideia de audiência pública que é sempre um embate entre movimento social, legislativo e executivo. Nós compreendemos de maneira diferente. A audiência pública é um espaço colaborativo, né, onde a gente vai acenar para o governo aquilo que a gente acha que o governo precisa avançar, e caso esse avanço não venha, a gente tem elementos para fazer cobranças mais eficazes. Então, a audiência pública hoje, que conta com o secretário executivo do Ministério da Educação, conta com o secretário de gestão de pessoas do Ministério, conta com o pessoal da FASUBRA, da ANDES, da FONASEF, né, com o pessoal do SINASEF, com estudantes, né? Então, a gente tem aí Federação do Sindicato dos Professores, Instituições Federais de Ensino, a PROIFES Federação. Então, quer dizer, tem um grupo grande, o DIEESE estará presente. Então, a gente tem elementos aí do governo, né, dos institutos de pesquisa, né, de institutos que discutem, né, os dados da educação brasileira, sejam eles do orçamento, sejam eles dos números, né, das nossas universidades, e tem também os sindicatos, né, as associações que se referenciam na luta pelos professores, professoras, técnicos e técnicas, trabalhadores e trabalhadoras da educação brasileira. Eu tenho muita expectativa de que a audiência pública hoje será um espaço muito rico de debate, mas certamente, se a gente precisar elevar o tom no sentido assim de fazer uma cobrança mais devida ao executivo, nós não nos furtaremos de fazer isso, nós estaremos juntos com os trabalhadores, porque é uma queda de braço com o governo, para o governo entender o que nós queremos e para o governo dizer o que ele pode nos dar, para aí a gente chegando num acordo e avançar nas negociações para o bem da educação brasileira.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, sobre a paralisação de professores e técnicos das universidades federais, institutos federais e outras instituições de ensino. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e boa sorte nessas discussões de hoje à tarde.
Obrigado a você, Cláudio. Meu abraço a todas e todos e meu reconhecimento aos servidores da educação brasileira. E quero aqui me dirigir aos técnicos administrativos e dizer que a luta por seus direitos é uma luta que nós vamos continuar fazendo o tempo todo. Um grande abraço a todas e todos. Paz e bem.
Obrigado, deputado.